notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser.
Olá, este é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível cassar a prisão contra o devedor de pensão alimentícia quando a medida não se mostrar mais adequada e eficaz para obrigá-lo a cumprir com as obrigações. No caso analisado, ao completar 18 anos, a filha promoveu a execução de alimentos contra o pai para receber as parcelas da pensão não pagas entre maio e julho de 2015, além daquelas que vencessem ao longo do processo. Como o pai não atendeu à determinação de quitação dos valores em atraso, ele teve a prisão civil decretada em 2017. O mandado foi cumprido somente em 2023. No pedido de habeas corpus, o alimentante alegou que não possuía condições financeiras para cumprir com a obrigação alimentar devido a problemas de saúde. Além disso, destacou que a filha era maior de idade e já atuava profissionalmente como advogada, não existindo urgência na prestação dos alimentos. O colegiado da terceira turma concedeu habeas corpus para cassar a prisão civil do homem, sob entendimento de que ele demonstrou que a filha já possui condições financeiras de se manter. O relator, ministro Moura Ribeiro, citou o precedente no sentido de que a restrição da liberdade só é justificável se servir para garantir o pagamento da pensão em atraso, for medida mais adequada para manter a subsistência do alimentando e representar a abordagem que combine a máxima efetividade com a mínima restrição de direitos do devedor. O ministro observou que, mesmo sem nenhuma ajuda do pai desde 2015, a autora conseguiu se manter, formar-se e tornar-se economicamente ativa. Moura Ribeiro pontuou que a filha ainda pode buscar o pagamento do débito em atraso por outras vias judiciais. O Superior Tribunal de Justiça recebeu do Ministério Público e dos Tribunais Regionais Federais as listas com os candidatos às vagas abertas decorrentes da aposentadoria das ministras Laurita Vaz e a Suzete Magalhães. Ao todo, são 41 nomes indicados pelo Ministério Público e 17 pelos 6 TRFs. Ainda não há data marcada para a sessão do Pleno do STJ, que irá formar as duas listas tríplices e serem encaminhadas à escolha do presidente da República. Cabe à Presidência da República a indicação dos nomes que, na etapa seguinte, serão enviados ao Senado Federal para sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Após a aprovação pela CCJ e pelo Plenário do Senado, os indicados são nomeados e empossados como ministros. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é possível aplicar o princípio da insignificância no crime de descaminho quando o acusado já foi processado pelo mesmo delito, mesmo que os outros processos não estejam concluídos e seja qual for o valor dos tributos que deixaram de ser pagos. O colegiado, entretanto, deixou aberta a possibilidade de aplicação da insignificância se o julgador entender que ela é socialmente adequada para o caso. Esse entendimento foi firmado sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrado como tema 1218. Isso significa que ele vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão. O relator dos casos que representaram a controvérsia, ministro Sebastião Rey Júnior, adotou a posição de que processos administrativos e fiscais, inclusive aqueles que ainda estejam em curso, também podem ser considerados na análise sobre a insistência na conduta delitiva e, portanto, fundamentar a não aplicação da insignificância. Sebastião Rey Júnior considerou que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem ser aplicados pelo juízo ao avaliar se o tempo decorrido desde a conduta anterior caracteriza ou não um comportamento habitual. O ministro esclareceu que, em regra, a jurisprudência do STJ já estabelece que a reiteração é um obstáculo à aplicação do princípio da insignificância. No entanto, diante das muitas circunstâncias que podem levar à reiteração da conduta, Sebastião Rey Júnior apontou a necessidade de que as instâncias ordinárias possam decidir sobre o reconhecimento da atipicidade, caso verifiquem que a medida é socialmente adequada diante da análise do caso concreto. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau!
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.